Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, segunda-feira, 27 de maio de 2019. Puxa, uma notícia muito bacana, na verdade saiu no dia 25, talvez vocês tenham visto, que uma brasileira, acho que é gaúcha inclusive, a Juliana Stradiotto, ela pegou a premiação máxima, vou ler aqui, na categoria de Ciência dos Materiais da Intel International Science and Engineering Fair, uma das maiores feiras de ciências do mundo, e ela vai poder batizar um asteroide com o seu nome. Uau! O que é mais interessante dessa história, além de, lógico, né, de ver a garota receber o prêmio, etc. e tal, é que tem um aspecto que é muito interessante. Com que ela ganhou o prêmio? Ela ganhou o prêmio propondo uma maneira de você criar um tipo como se fosse um plástico descartável, um material para substituir o plástico, né, um material biodegradável, que é, na verdade, feito com um subproduto da produção de castanhas, acho que de macadâmia. Mas, que coisa bizarra. Na verdade, acho que a menina é vegana, ela consome muitas amêndoas, ela percebeu que sobravam cascas, e eu acho que, aí eu estou falando agora de memória, de alguma maneira, acho que ela percebeu que na indústria de produção de macadâmias gerava-se uma brutalidade de cascas que não serviam para nada, e ela descobriu que essas cascas poderiam servir de matéria-prima para um que talvez pudesse substituir o plástico em embalagens. Muito, o que eu acho, várias coisas legais nessa história, é óbvio. Primeiro, essa questão de reciclagem. Segundo, a questão de você combater o plástico. E em terceiro, que talvez passe batido, que é o seguinte, é alguém que de repente olhou um problema que estava próximo, né, dela, próximo da realidade dela, e propôs uma solução legal. É essa capacidade que volta e meia eu pego no pé da garotada, falei, cara, vocês estão cercados de problemas, né? Vocês estão cercados de problemas assim, que estão gritando, chorando, desesperados, para que alguém como vocês, com os talentos, com os recursos, né, com a criatividade, com o potencial, nos resolvam. Então eu achei legal, que parece um problema prosaico, falei, puxa, como é que alguém... Eu jamais imaginaria, mas é lógico, não tem nenhuma fábrica de, sei lá do que, de macadâmia perto de mim. Então talvez se eu fosse um pouco mais atento, eu descobrisse alguns problemas, ou você descobrisse alguns problemas mais próximos de você para resolver. Eu achei muito, muito, muito bacana. Tem um artigo extremamente interessante no Estadão também, eu vou dar o link, que é a história muito curiosa, tem a ver com história, realmente história com H maiúsculo. A história é muito interessante. Aqui está contando que no auge, né, do domínio lá do Mao Tse Tung, Mao Tse Tung foi um líder chinês que implementou o comunismo e fez uma série de coisas completamente desastrosas. Né? Uma das coisas mais desastrosas que ele fez foi de coletivizar a propriedade rural, abolir a propriedade privada e implementar na agricultura ideias completamente estapafúrdias de um soviético chamado Lysenko. Agora, até fazer um parêntese aqui, o que acontece? Na mentalidade comunista, Darwin não entra, porque Darwin, com a história da hereditariedade, ele coloca em xeque uma das questões mais fundamentais do comunismo, que é que a gente nasce em branco, e que a gente nasce em branco, e quem torna a gente bom ou ruim é a sociedade. Então, se você fizer uma sociedade ideal, você vai fazer pessoas ideais, cidadãos ideais, só que isso se choca com a realidade, porque, na verdade, você tem a seleção natural já dá uma ideia de competição que o comunismo não gosta, também traz a ideia da hereditariedade, dizendo que a gente nasce diferente, que é a diferença que move o mundo, né? Se for todo mundo igual, as coisas não evoluem. Pois bem, então não tinha espaço para Darwin na União Soviética, e então não tinha espaço para genética na União Soviética. Então imagina que coisa de louco, por razões ideológicas, você desprezar a genética. Pois bem, aí surgiu um cientista chamado Lysenko. O Stalin gostou, porque o Lysenko, assim como o próprio Stalin, também tinha uma origem humilde e tal, então você podia contar uma história gloriosa do Lysenko, e o Lysenko tinha uma ideia completamente errônea, delirante, de que você poderia praticamente ensinar, né, plantas a viverem em condições inóspitas. É como se fosse aquela história, Como é que chama aquele cara que é anterior ao Darwin, que dizia que a girafa tinha um pescoço comprido de tanto esticar? E aí você herdava isso, né? Bom, em suma, o Lysenko tinha, como ele não acreditava em genética, ele propunha um modelo alternativo que ele jurava que ia dar certo, né? E aí o Lysenko provocou uma... O Stalin tentou as técnicas agrícolas do Lysenko na própria União Soviética, foi uma catástrofe, milhões de pessoas morreram de fome. A China foi no mesmo caminho e produziu, junto com a coletivização, né, uma absoluta hecatombe, morreu gente pra caramba. Bom, em suma, aí o que acontece, cheguei, isso foi só um parênteses, eu falei de memória, mas o que acontece, esse artigo é interessante, que mostra que no auge dessa coletivização forçada, as pessoas sendo forçadas a viver desse jeito, um grupo de agricultores numa cidadezinha secretamente falou: vamos fazer o seguinte, a gente faz de conta que a gente coletivizou, mas na boa, entre nós aqui, a gente vai manter a propriedade privada e cada um aí vai ganhar de acordo com aquilo que produz. Aí o que acontece? Esse documento está lá. Esse documento introduziu uma mudança que parece sutil, que parece uma subversãozinha pequena, mas na verdade salvou a China, porque esses caras começaram a ter uma... Enquanto todo mundo estava com a produtividade a zero, as pessoas estavam morrendo de fome, não tinham nem mais o que comer, né? Esses caras começaram a produzir cada vez mais, produziram muito mais, não teve como os caras, o governo chinês... esconder ou disfarçar esses fatos, e eles acabaram relativizando essa questão do comunismo do mal, permitindo aí mais uma liberdade de iniciativa entre os agricultores. E aí, o moral da história, é um artigo dizendo que esse documento que foi feito secretamente, sob risco de vida, as pessoas poderiam ir presas, morrerem, foi isso que salvou a China da completa cretinice da coisa da coletivização no modelo soviético do Lysenko. Então fica aí um link rápido, uma matéria no Estadão, está em português, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada. O que mais tem de interessante? Mudanças climáticas, daqui tudo bem, a gente já viu. Ah, eu vou dar o link aqui, eu estou assistindo, eu não sei se vocês têm interesse por arquitetura e arte moderna também, mas tem uma série de documentários, são três documentários aqui da Deutsche Welle, são alemães, mas comemorando o quê? 100 anos da criação da Bauhaus. Bauhaus foi uma escola de design e arquitetura que surgiu na Alemanha, durou muito pouco tempo, logo logo os nazistas fecharam, mas nesse brevíssimo tempo ela redefiniu os rumos da arquitetura moderna no mundo inteiro, do design de imóveis. Então, muitos dos edifícios bacanas que vocês veem por aí, muitas das cadeiras legais, móveis, etc. e tal, nasceram da Bauhaus, e acho que uma das coisas mais interessantes é a própria metodologia, a liberdade criativa, né? Ou pelo menos o incentivo, o estímulo à inovação, à experimentação, a coisa multidisciplinar da Bauhaus é muito inspirador. Então, mesmo que os ideais originais, eu não morro muito de amores pelos ideais da Bauhaus, mas de qualquer maneira vale a pena ver o documentário. O que mais que tem? Aqui tem algumas coisas que acho que duas vezes aqui eu estou vendo o Estadão pisar na bola com relação a manchetes. Uma manchete dizendo assim: fonte da juventude pode estar mais perto do que se imagina. Eu falei, bom, alguém deve estar falando de antioxidante, alguma pílula de chá de não sei do que lá. Não, mas na verdade é o seguinte, essa notícia já foi dada semanas atrás, eu nem dei muita bola porque ela era muito, muito específica, mas era um experimento em que cientistas conseguiam, num custo absolutamente brutal, assim, com uma dificuldade extraordinária, praticamente fazer com que partículas, entre aspas, voltassem no tempo, né? Para que partículas revertessem ali o curso de uma transformação, que elas aparentemente contrariassem a segunda lei da termodinâmica. Mas assim, isso foi uma conquista minúscula, mínima, num custo extraordinário, que na verdade mais mostra a dificuldade que é você contrariar o tempo do que qualquer outra coisa. Pois bem, é um experimento super pequeno, né? E aí ganha um título desse de fonte da juventude, né? De você conseguir fazer um experimento de física quântica numa escala pequenininha, daí para você pensar em Benjamin Button, eu acho que é um pouco sensacionalista. Então tem mais outra manchete do Estadão, que também eu acho questionável, que é o seguinte: há 100 anos, Sobral pôs Einstein na história. Ok, Einstein eu conheço, Sobral, quem é o Sobral? É alguém? Eu falei, quem foi o Sobral aí? Bom, eu fui ler a reportagem e o negócio é o seguinte: eu conhecia parte da história. O Einstein tinha previsto que é a gravidade, quando você tem um corpo suficientemente massivo, ele distorce o espaço-tempo, ele distorce, então as coisas já não conseguem mais andar em linha reta, elas fazem um caminho tortinho. Na verdade, elas acham que estão andando em linha reta, o caminho é que ficou torto, né? Então é como se você colocasse, é o que é a metáfora que todo mundo faz, você pega lá um pula-pula de borracha, você põe um peso no meio, ele distorce a borracha, né? Então isso seria o efeito que a massa teria no espaço-tempo, e isso faria com que a luz fizesse caminhos para nós aparentemente curvos. Ok, ele fez essa previsão, mas até aí morreu Neves, podia ter previsto um monte de coisa de louco. Como é que você comprova? E surgiu a ocasião de um grande eclipse, né, um eclipse total. Aí, na época, isso faz 100 anos, né, pô, essa pode ser uma ocasião de provar o eclipse, porque o que acontece? O Sol vai estar coberto, a gente vê as estrelas do lado do Sol, se elas aparecerem mais próximas do que elas deveriam, né, mas só durante o eclipse? Não, é que normalmente com o Sol aceso lá, você não vai enxergar estrelinha nenhuma, certo? Não, não vai. Mas como o Sol vai estar obscurecido, né, daria para você ver a luz das estrelas em torno. E aí a questão é medir se essa luz estaria sendo desviada ou não. Se a luz estiver sendo desviada no seu trajeto, porque ela está passando perto do Sol e o Sol tem uma massa razoável, então isso comprovaria a tese do Einstein. Então o que acontece? Várias expedições saíram pelo mundo, né, procurando os lugares ideais para observar o eclipse total, e para tentar medir o negócio do Einstein. Aí que entra Sobral. Sobral é uma cidade, eu não sabia, né? Não necessariamente num lugar muito desenvolvido do Brasil, ainda mais 100 anos atrás. Nem sei onde fica Sobral, eu não tenho a menor ideia. Bom, pois bem, Sobral. Então, cientistas foram para Sobral, foram para uma ilha não sei aonde, foram para não sei aonde na África, foram para os lugares mais insanos, mais longe. Mas fazer o quê? Onde o eclipse ia passar. Não tinha como escolher, não dá para escolher Paris. Sim, né? Eu também escolheria algum lugar bacana, vamos para a Suécia. Não, não, mas o eclipse ia passar nos lugares meio miseráveis, tá bom. O que acontece? 100 anos atrás, as condições técnicas de você registrar isso, fotografia, mesmo os telescópios, não era a coisa mais sensacional do mundo. Ainda mais quando você está correndo contra o tempo, e inclusive contra o tempo meteorológico, né? E algumas dessas observações, quando chegou a hora H, o céu estava encoberto, ou então o telescópio não funcionou, ou seja o que for. Mesmo em Sobral, que de novo eu não sei onde é que fica, mesmo o tempo estando extraordinário, o tempo estava tão extraordinário que fez um calor canalha, eu até posso imaginar, e no meio da canícula, que é uma bela palavra, um dos telescópios não funcionou direito. Por sorte, eles tinham um telescópio secundário, as fotos ficaram boas, e nas fotos foi possível comprovar, sim, que a luz que vinha lá de uma estrela no fim do mundo, quando passava perto do Sol, ela desviava um pouquinho. Pronto, então os cientistas conseguiram comprovar a teoria do Einstein. Legal. Agora a questão é a seguinte: agora, dizer que foi Sobral que fez isso, não foi Sobral que fez isso. Ainda mais porque cientistas que fizeram isso vieram de fora, trouxeram toda a traquitana de fora. Né? Sobral foi simplesmente uma condição geográfica favorável. Então, de novo, uma manchetezinha com viés nacionalista meio esquisito que eu não acho muito bacana. O que mais que tem de legal aqui? Ah, eu sempre chamo a atenção aqui, sempre vai, de vez em quando, para o trabalho da Jane Jacobs. Jane Jacobs é uma autora, na verdade, ela foi uma ativista na década de 70, que salvou praticamente os bairros mais legais de Nova York de serem atropelados por tratores, né, devastados por um Maluf local, que era o Robert Moses, e ela é uma teórica daquilo que faz uma cidade ou um bairro legal, saudáveis, né? Eu já comentei recentemente que quando ela avaliou alguns bairros, e ela viu que os bairros eram super seguros, etc. e tal, Um estudo recente mostra que, na verdade, ela não percebeu que alguns bairros eram especialmente seguros porque a máfia garantia a segurança nas ruas. Bom, isso é um parêntese. Mas o que acontece? Eu sempre chamo a atenção dela porque eu adoro cidades, né? Sempre morei em cidades, e essa questão do que torna uma cidade mais habitável, mais digna, menos digna, etc. e tal, é uma questão interessante. E tem um artigo aqui também no Estadão dizendo o seguinte, que na cidade de São Paulo estão entrando em moda os baixos. Como assim? Baixo Augusta, Baixo Pinheiros, Baixo Mooca, Baixo Higienópolis, em suma, regiões de bairros, em princípio, né, nobres, que de repente essas regiões que em princípio não eram tão valorizadas, de uma hora para outra, surgem restaurantes, bares, cafés, mercados. E o que atrai aí é justamente essa ideia de você circular na rua e você ter uma efervescência nas ruas que me lembra muito a tese da Jane Jacobs. É lógico que essas coisas se autoalimentam, na medida que isso começa a funcionar, começa a se valorizar, aí as pessoas começam a mitificar ou a mistificar a bendita história do baixo isso, baixo aquilo. Então eu vou dar o link aqui, nem que seja para vocês descobrirem um restaurante novo, um boteco novo para frequentar. Eu gostei da história. O que mais que a gente tem? Tem uma notícia na New Science que, na verdade, é um mistério, não é uma notícia. As emissões de metano vêm subindo. Ponto. Porque não se sabe muito bem. Eu já mencionei que metano, que é dezenas de vezes mais grave para o aquecimento global, ou mais danoso para o aquecimento global, que o próprio gás carbônico, 50 vezes, tal, 80 vezes, o número sempre varia. Mas a questão é da onde está vindo. Eu já tinha mencionado que talvez o degelo do permafrost, que é aquela camada de solo congelado, faça com que aquele material podre emita metano, ou então que você tem metano congelado no fundo, no fundo dos lagos, e ele começa a borbulhar. Então tem inúmeras hipóteses, mas ninguém sabe ao certo qual delas que aí é o vilão dessa história toda. E falando em história, é uma notícia que eu acho particularmente perturbadora, que na Alemanha um comissário lá disse: olha, vocês que são judeus, eu acho mais prudente, eu acho mais sensato que vocês não usem kippahs. Kippahs é aquela coisinha de pano que eles cobrem o topo da cabeça em público. Puta, que retrocesso, né? Justo um país que já estava começando, né, a deixar para trás, né, o seu passado nefasto, né, de antissemitismo. Uma notícia dessas não é exatamente a coisa mais tranquilizadora. Ah, que mais que a gente tem aqui? Ah, isso acho que não vem ao caso. Tem uma notícia extremamente interessante aqui, pelo menos para mim. Eu tenho que acabar de ler o artigo. Tá, então, um artigo super longo, mas talvez valha a pena ler. A Nautilus, inclusive, é uma revista que eu assino. É um portal muito interessante. Os textos normalmente são um pouco mais longos que o normal, mas em que ele tenta mostrar que o nosso cérebro ele é feito para odiar as outras pessoas. Limpa a garganta, limpa de novo. Como assim feito para odiar as outras pessoas? Na verdade, é uma característica não só nossa, mas de muitos outros primatas. A gente consegue muito rapidamente identificar quem faz parte do nosso círculo mais próximo e quem não faz. É uma fração de segundo, é rapidíssimo. Primatas fazem a mesma coisa, eles conseguem reconhecer, mesmo em fotos, num piscar de olhos, quem faz parte do grupo e quem não faz. E quem não faz parte do grupo, aliás, eles até contam um experimento que eu adoraria ver, porque achei meio bizarro, em que, mesmo primatas, se você mostrar uma foto de alguém fora do grupo, né, combinado com imagem de alguma coisa ruim, por exemplo, uma aranha, né, acho que todo primata vai achar uma aranha ruim. Aparentemente eles acham isso mais natural do que botar uma foto de alguém do outro grupo do lado de uma fruta deliciosa, de uma manga, né, que seja. Quando ele vê, aparentemente gera uma contradição na cabeça do cara. Não, ele é de outro grupo, ele não pode ser legal, né? Então aí o artigo mostra o quanto isso é arraigado, o quanto isso é profundo, com que facilidade a gente considera o outro outro, né? E o quanto é difícil. Na verdade, o artigo, em princípio, aponta para caminhos para a gente evoluir, né, e ir um pouco além dessa reação estúpida de nós versus os outros. Né? E aliás, ele coloca uma questão interessante. Quando alguém faz alguma coisa errada, o cérebro, inclusive, tem duas reações. Se for alguém do outro grupo, você fala, ah, ele está fazendo essa coisa errada, porque é da essência daquele outro grupo fazer coisas erradas. Você vai dar uma explicação simples que confirma a sua exclusão daquele outro grupo. É um essencialismo. Agora, quando é alguém do seu próprio grupo que fizer absolutamente a mesma besteira, você vai relativizar, você vai racionalizar, você vai tentar achar algum contexto, né, que relativize a razão pela qual ele fez aquele negócio. Ou seja, nós não somos uma espécie realmente nascida para o amor universal. Mas eu quero terminar de ler o artigo para ver se ele dá algum caminho interessante para melhorar essa história. O que mais que tem de interessante aqui? Tem um artigo no Fórum Econômico Mundial das nações mais saudáveis do mundo. E a Espanha está agora em primeiro lugar. A Espanha melhorou, né? Acho que a Itália estava em primeiro lugar, a Espanha melhorou. Eu já vi inúmeras teses e estudos tentando entender por que que algumas populações vivem mais. Então tem desde a história da dieta, bendita dieta mediterrânea, tem a questão de laços afetivos, da comunidade, né, do estilo de vida, etc. e tal. Mas o que é legal é que esse estudo, essa pesquisa, eles mostram a importância também de políticas públicas. Né? A Espanha melhorou no ranking porque ela investiu em várias políticas públicas contra, por exemplo, ataques cardíacos, doenças, cardíacas e assim vai. Então tem esforço, sim, do Estado, né, para tentar melhorar a saúde pública. E isso explica porque, por exemplo, Cuba, mesmo sendo um país relativamente ou bastante pobre, ele tem, em termos de saúde, números melhores que Estados Unidos, simplesmente porque eles têm um estilo de vida melhor e eles têm uma política de saúde pública que sempre investiu muito na prevenção. Então, muito interessante, eu achei bacana. Ah, só para encerrar. Deixa eu ver se vai. Ah, não, outra. Então tá bom. Essa talvez seja a mais interessante para a gente encerrar, tá? O resto acho que eu vou deixar para amanhã. Ah, duas, vai para encerrar. Uma delas eu tinha, estava todo feliz que os acionistas da Amazon estavam pressionando a Amazon, queriam fazer uma votação para decidir se a Amazon vendia a sua tecnologia de reconhecimento facial ou não. Ah, então ficou aquele frisson, eu mesmo caí nessa história. De que, ó, que legal, uma reação da sociedade civil contra a ditadura do reconhecimento facial. Pois bem, fizeram a votação e perderam por 98%. Então, voltamos atrás, errata, né, falha nossa. Então, meu otimismo foi infundado. Na verdade, o interesse financeiro prevaleceu. Ok? Ok. Só para dar um pouco de perspectiva. E falando em perspectiva, tem uma notícia no Estadão muito interessante, é uma tradução do The Economist, que é um jornal estrangeiro, dizendo que, contrariamente ao que se ouve, né, contrariando os mitos, né, de que ai, a tecnologia está aumentando o desemprego, a inteligência artificial vai tirar emprego, eles estão contando que no mundo rico, o que não nos inclui, né, o mundo rico está tendo um boom de emprego. Boom, está aumentando o emprego. Não só está aumentando o emprego, como os empregos mais qualificados estão aumentando, as pessoas estão ganhando mais, e mesmo nos empregos menos qualificados, as pessoas também estão ganhando mais. Como assim? Né? Então tem uma série de fatores, vale a pena dar uma olhada aqui. Talvez isso seja um boom, talvez seja temporário, né? Talvez isso, assim que tiver qualquer recessão, isso desapareça. Mas de qualquer maneira, ele cita inúmeros países. De Estados Unidos, países da Europa, países nórdicos, onde as pessoas estão ganhando mais e estão tendo mais emprego, e aliás, muitos empregos são empregos dados a mulheres. Então, o quadro é exatamente o oposto, é um daqueles momentos em que a realidade dá um tapa na cara de qualquer achismo, né? Então, o nosso achismo agora tem que ser colocado, né, confrontado com essa realidade. Eu achei super interessante. Vale a pena dar uma lida. Eu não sei o quanto, acho que isso não se aplica muito ao Brasil, mas pelo menos o que ele mostra é que o emprego é de pessoas mais qualificadas. Tá aí a questão, eu sei disso de uma certa maneira, porque eu trabalho numa empresa, eu trabalho na BRQ, e a gente tem, por todo mês, a gente tem centenas de vagas abertas, e é uma dificuldade você conseguir preencher, né? Então, olha que interessante, vagas que você não consegue preencher, ou porque o mercado está muito aquecido, né, na categoria de programadores, etc. e tal, ou então porque simplesmente você não acha gente qualificada em quantidade suficiente. Então, hashtag, fica a dica, vale a pena investir em você mesmo, né? Espero que o radinho, né, faça parte disso. Espero, sei lá, não sei. Raríssimos, René de Paula Júnior falando, uma boa semana para todos nós, um grande abraço e até amanhã.